Então, retomando, já tinha cumprimentado, já tínhamos aberto a reunião, já tinha cumprimentado todos os senhores e senhoras deputadas, aproveito agora, cumprimento a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, na pessoa do Presidente, Dr. Hugo Santos Ferreira, e de um dos seus vice-presidentes, Dr. Diogo Pinto Gonçalves, a quem agradeço a presença. Esta audição, embora seja a requerimento do grupo parlamentar do Chega, na verdade, nós neste momento este grupo de trabalho foi constituído para apreciação, debate, acompanhamento, proposta do processo do Plano Nacional de Habitação, um plano, como sabem, abrangente e que teremos aqui ainda um período de audições e de debate e, portanto, apesar do requerimento, o Sr. Deputado do Chega está atrasado, o normal seria que fosse o Chega, como fez este requerimento, a iniciar, mas terá a oportunidade, assim que chegar, darei a palavra. Apesar do requerimento, naturalmente todos os grupos parlamentares querem ouvir a apreciação sobre esta questão do Plano Nacional de Habitação, mas naturalmente que, compreensivelmente, está a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, trará aqui, obviamente, os assuntos e os contributos também que desejar. E, por isso, sem demora, a Associação tem 5 minutos para uma intervenção inicial, ao que segue depois também a intervenção de 5 minutos de todos os grupos parlamentares presentes, e depois os 10 minutos finais, mais desafiantes, porque em 10 minutos terá que conseguir responder às intervenções, solicitações, comentários de todos os senhores deputados e deputadas, mas passava-lhe a palavra de imediato, agradecendo mais uma vez que aqui esteja. Tenha a palavra, por favor.
Bom, então, antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradeço em nome da APPI também este convite, enfim, em especial da Comissão, para estar aqui presente. Diria que nos vamos atender mais ao fim ao pacote mais habitação que foi agora recentemente apresentado pelo Governo, enfim, porque são essas as matérias que estão em cima da mesa. Como temos pouco tempo, vamos direito ao assunto, enfim, trocar 2 ou 3 pontos e numa primeira análise deste pacote de mais habitação, o que vemos, aliás, ou o que gostávamos de ter visto, era, enfim, enquanto associação que representa todos os investidores imobiliários em Portugal e, portanto, também os promotores e, por maioria de razão, também os proprietários do nosso país, era um pacote que trouxesse mais confiança ao arrendamento. Há neste pacote uma clara aposta em trazer os tais fogos devolutos, enfim, que têm andado uma grande divergência sobre quantos fogos devolutos temos, trazer esses fogos ao mercado. E o que precisávamos, de facto, era ver medidas que trouxessem mais confiança e não procurar limitar ainda mais o mercado e ter uma atitude mais intervencionista, de mais Estado ao mercado. A verdade é que os proprietários, infelizmente, não acreditam. Eu aqui entendo que os proprietários, os pequenos, os médios e os grandes proprietários, não acreditam na lei do arrendamento, não acreditam no regime do arrendamento e a verdade é que não veem as condições necessárias para, por um lado, trazer esses fogos devolutos ao mercado do arrendamento, colocarem no mercado do arrendamento e, devo dizer, na ótica da promoção imobiliária dos grandes investidores, construir para arrendar. Podemos, depois, se quiserem, falar mais sobre esse aspecto. Outro ponto que também penso que é interessante falarmos mais detalhadamente ao longo desta nossa audição. Trata-se do fim dos vistos gold. Vamos lá ver, os números provam que, de facto, 0,6% das transações imobiliárias feitas o ano passado, e, portanto, números muito recentes dizem respeito aos vistos gold. O que nós temos pedido e sugerido ao Governo é que, tendo sido criado um grupo de trabalho, dentro do Governo, e segundo, é público, penso que no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nos apresente, de facto, que apresente ao país as conclusões e o desenvolvimento desse grupo de trabalho para, de facto, contrariar os números, porque 0,6% das transações, ou seja, 1.000 transações em 170 mil transações feitas o ano passado, parecem, de facto, não representar o mercado. Dizer-vos também que achamos que faltou, e talvez essa tenha sido, penso eu, a maior falta que talvez os portugueses tenham sentido neste pacote, é um choque fiscal efetivo aos jovens. Os jovens são a fatia da população que mais sofre no acesso à habitação, portanto, que não conseguem entrar no mercado da habitação, e o que se estaria à espera, enfim, penso que isso era unânime entre todos, era de facto um choque nomeadamente a nível dos impostos sobre as transações, e portanto estamos a falar de IMT e imposto de selo, para permitir que os jovens pudessem, enfim, quando se emancipam, enfim, quando necessário, sair de casa de seus pais e comprar a sua própria casa. Aliás, seguindo o que são as próprias orientações da OCDE, que já o disse em vários estudos ao mercado de habitação nacional, que Portugal tem rapidamente que acabar sobre os impostos sobre as transações, porque afasta a mobilidade habitacional das pessoas. Dar-vos também outra conta de que, a nível, enfim, dos incentivos que houve e que estão previstos neste pacote de habitação em matéria de arrendamento acessível, é verdade que lá estão, enfim, desde o IVA a 6%, em que é um mercado de arrendamento acessível para o programa do Governo, portanto, o programa de arrendamento acessível do Governo e outras isenções fiscais, poderão corresponder, ou, enfim, a vir corresponder a uma mão cheia de nada, se não conseguimos melhorar o programa. O Governo tem feito um esforço nessa matéria, devo reconhecer, mas a verdade é que o programa de arrendamento acessível do Governo não merece ainda a atenção e o interesse por parte da maioria, enfim, dos promotores imobiliários que represento, e portanto temos que melhorar esse programa para que estes benefícios não sejam uma mão cheia de nada. Para terminar, e de facto para termos, e para nós, deixo para o último ponto, talvez o mais importante, enfim, daquelas empresas que represento, que é, não há neste pacote da habitação, de facto, nenhuma medida efetiva, no seguimento daquilo que acabei de vos dizer, que venha trazer mais oferta de habitação ao mercado. O problema da habitação, o problema do acesso à habitação, basicamente são dois: salários baixos, que não acompanham a valorização dos ativos, e falta de oferta para muita procura. É simples, os preços sobem. O problema é que estamos a construir cada vez menos, o parque habitacional cresceu 1% na última década, construímos menos 15% do que nos 5 anos anteriores, e das 170 mil casas que vos referi, que foram vendidas, portanto transacionadas o ano passado, apenas 11% foram na construção nova, portanto fogos novos. O que é que acontece? Não conseguimos ter habitação, não conseguimos ter mais oferta e, portanto, os preços sobem. Aqui, o que é que faltou? Depois podemos, se quiserem, discutir um bocadinho mais este ponto. O que é que faltou? De facto, medidas efetivas para, por um lado, baixar o custo da produção de casas novas, e aqui estou sempre a falar de habitação acessível, como é óbvio, não estou a falar de casas para ricos, estou a falar de habitação acessível, nomeadamente a maior parcela do que é a carga fiscal de uma casa que os portugueses compram, 23% de IVA, uma taxa máxima não dedutível, pago na construção, que naturalmente quem é que vai pagar no fim de contas são os portugueses, como compram a sua casa. Além do mais, temos o AIMI, precisamente que incide sobre terrenos e edifícios para construção. Não faz o menor sentido falarmos de habitação quando continuamos a sobrecarregar com os terrenos para a habitação e os edifícios para a habitação, naturalmente, com o AIMI, portanto, valor esse também vai ser pago pelos portugueses no final. E acima de tudo...
Vou ter que pedir que...
Vou já concluir. E, acima de tudo, quando falamos, enfim, tudo isto aplica-se à habitação e, portanto, aqui aplica-se quer para a construção, quer para depois, desculpa, construir para vender, quer para construir para arrendar. No construir para arrendar, deixem-me só dar-vos uma nota final para vos dizer que uma das principais razões por não haver construção para arrendamento em escala, e aqui podemos comparar os 400 fogos que são apresentados no programa Mais Habitação. Só um promotor, por exemplo, no Porto, está a fazer 1000 fogos e pode colocá-los no mercado do arrendamento. Não o faz, essencialmente porque temos, enfim, aliás, como hoje foi mais uma vez evidenciado esta manhã, não conseguimos ter uma legislação do arrendamento em quem se possa acreditar, e muito menos a longo prazo. Muito obrigado.
Obrigada. A Associação Portuguesa de Promotores, a doutora Santos Ferreira. E agora passo a palavra ao senhor deputado Filipe Melo, do Chega, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os seus deputados e um cumprimento especial e muito obrigado por terem aceito o convite ao Dr. Hugo Santos Ferreira e ao Dr. Diogo Pinto Gonçalves, nas qualidades de Presidente e Vice-Presidente da API. Eu gostaria, Sr. Presidente, de começar por lhe dizer que nós já tínhamos feito o requerimento para vos ouvirmos aqui nesta casa em outubro do ano passado. É verdade que o fundamento era outro, tinha a ver com a subida exponencial das taxas de juro de referência do Banco Central Europeu, mas o momento acaba por ser bastante oportuno, tendo em conta este cenário habitacional que vivemos, de carência ou crise habitacional, e também este programa que o Governo apresentou recentemente, Mais Habitação. E era precisamente por aqui que eu lhe queria começar por perguntar abertamente. O Sr. concorda com todas as medidas, em parte, ou eventualmente até com nenhuma medida deste programa? Pergunto-lhe também, considera o Sr. que isto é um ataque direto à propriedade privada? O que este Governo quer fazer com este pacote de medidas para a habitação é transformar o nosso país em algo idêntico ao que se vive em Cuba, Venezuela, em que esses regimes, em que acabam com tudo o que é propriedade privada e passa a ser tudo do Estado? De que forma é que o Sr., enquanto Presidente da Associação dos Promotores e Investidores, vê este ataque que está a ser feito a um direito constitucional, que é o direito à propriedade privada? Isto relativamente à proposta apresentada pelo Governo. Pergunto também ao Sr. se teve a oportunidade de ver um programa que o Chega construiu com 10 medidas que visa propor ao Governo algumas alterações ou até algumas ideias que possam ser aproveitadas. E uma delas, permita-me destacar apenas uma, apesar de nós considerarmos humildemente que as restantes 9 medidas são bastante boas, mas o tempo é limitativo e não poderei explanar todas como gostaria, mas uma delas é o regresso do crédito de habitação jovem bonificado e do crédito de habitação bonificado. E propusemos esta medida porquê? Isto correu muito bem. Nos anos em que esteve em vigor, correu francamente bem a todos os níveis. Não só a nível da habitação, como também ao nível da economia. Porque quer queiramos, quer não, a construção é uma grande alavanca da economia nacional. Mexe com vários setores. O setor da construção é fundamental em qualquer economia. Na economia portuguesa tem esta particularidade de ser um motor ou uma alavanca da nossa economia. Portanto, e o regresso do crédito de habitação bonificado implicaria essas alterações ao nível da construção, ao nível da economia, e iria suprimir garantidamente esta falta enorme que há de habitação. Portanto, pergunto-lhe se o Sr. concorda com esta medida, se é uma medida que podia ser aproveitada pelo Governo para suprir esta carência de habitação. É importante termos presente este dado, que é significativo. Enquanto durava o período de vigência do crédito de habitação jovem bonificado e do crédito de habitação bonificado, o número de escrituras para habitação própria permanente era quase o triplo do que nós assistimos atualmente. Quase o triplo. É um indicador muito importante. O custo médio anual que o Governo assumia à data com esta medida era aproximadamente 180 milhões de euros ano. Ou seja, nem 20% do que há de desperdícios anuais no Serviço Nacional de Saúde. 20% dos desperdícios, não é do orçamento. Portanto, pergunto-lhe, tendo em conta estes números, se é uma medida que o Governo podia aproveitar ou apenas por uma questão meramente ideológica, por ser o Chega a trazer a debate novamente este tema, o Governo não o irá aproveitar. Vou concluir, Sr. Presidente, só aqui mais um toquezinho para concluir. O Sr. Presidente falou, e vou concluir, eu por acaso tinha isto, não sabia que ia falar no assunto, o grupo de trabalho criado pelo Governo para avaliar o fim dos vistos Gold. Nós não tivemos acesso, já o pedimos, a esse relatório, pelos vistos não há relatório, e o Sr. Primeiro-Ministro acaba com os vistos Gold sem ter acesso ao relatório desse grupo de trabalho. Pergunto-lhe se concorda com essa medida, porque o Chega manifestamente não concorda. E não concorda porque estamos a travar investimento estrangeiro no nosso país e que em nada influencia nesta carência de habitação, porque classe média, média baixa e até média alta não compra imóveis superiores a 500 mil euros.
Obrigado,
muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado.
Vou passar a palavra ao agrupamento do PSD, deputado Alexandre Poço.
Muito bem, muito obrigado, senhora coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os representantes da PPI e, naturalmente, o seu presidente. Focando-me essencialmente em alguns dos pontos que aqui referiu, o grupo parlamentar do PSD gostava naturalmente, até porque já o deixou claro através de posições oficiais do nosso partido, também de não podíamos deixar de destacar que entendemos que este pacote mais habitação, que naturalmente tem uma outra medida com as quais o PSD concorda ou que vão no sentido correto, porque para já só ainda conhecemos um PowerPoint e foi um PowerPoint que foi colocado para consulta pública, nem os próprios projetos de legislação foram colocados para consulta pública, foi apenas um PowerPoint. O PSD tem vindo a dizer que este pacote é mais um que se sucede a um conjunto de pacotes, iniciativas, programas e legislação na área da habitação que contribuem muito para toda a confusão que existe hoje do ponto de vista de legislação e de iniciativas do Governo para resolver o problema do acesso à habitação, mas que, no nosso entendimento, em nada contribuem. Eu, por economia de tempo, irei poupar-vos a fazer aqui uma descrição exaustiva de todas as iniciativas que já existem, criadas pelo Governo de António Costa na área da habitação, mas conseguimos quase que deixar aqui uma nota muito clara. É de que parece que há aqui uma razão proporcional entre quantas mais iniciativas, ou melhor, inversamente proporcional, quantas mais iniciativas, pior está o acesso. E neste sentido, esta era a primeira questão. Este novo programa sucede-se a outros dos últimos anos. Qual é que é a opinião da PPI face a esta pléiade de programas, iniciativas e legislação na área da habitação, com os resultados que têm tido? Referiu, por exemplo, o programa de arrendamento acessível, que entretanto, de tão maus os resultados, o Governo até já lhe mudou o nome e agora chama-se Programa de Apoio ao Arrendamento, só para citar um exemplo de um desses programas que em nada tem resolvido o problema, e queríamos perceber qual é que é a vossa opinião relativamente, não só a este programa Mais Habitação, mas a tudo aquilo que tem sido feito nos últimos 7 anos na área legislativa, no acesso à habitação. Naturalmente que sobre este programa Mais Habitação, o PSD entende que este programa é muito abusivo, que desrespeita um princípio que nós entendemos que é fundamental para dinamizar o mercado de arrendamento, que é o princípio da confiança, e de que se não existe confiança, entendemos que existirão naturalmente reservas óbvias e compreensíveis por parte dos proprietários em não disponibilizar as suas casas no mercado de arrendamento. E aqui não aceitamos superioridades morais nem julgamentos de morais de quem é que está do lado de quem. Nós somos um partido que tem uma preocupação clara com o acesso. Aliás, faz este ano 30 anos, que foi para um governo do PSD, que liderou a maior operação de construção de casas em Portugal de cá à memória, com o processo especial de realojamento nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que retirou milhares de famílias e de pessoas de viverem em barracas. E, portanto, neste sentido, queríamos também saber uma segunda questão, que é quais é que serão as consequências imediatas deste programa Mais Habitação. Sabemos bem que ainda não conhecemos a legislação, que já ouvimos alguns membros do Governo a procurar dourar um pouco aquilo que nos foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro, dizendo que tem de ser calibrado, mas, no vosso entendimento, quais é que serão as principais consequências deste programa Mais Habitação, nomeadamente numa área que também é relevante, que é a questão da construção de novas casas, até porque os últimos dados dos censos disponíveis na área da habitação indicam-nos, por exemplo, dois grandes vetores, que há cada vez mais portugueses a viver em casas mais velhas e também cada vez mais portugueses a viver em casas, também por serem mais velhas, com piores condições de conforto, nomeadamente conforto térmico. E naquilo que diz respeito seja aos procedimentos de licenciamento, seja aos incentivos que o Estado dá para a construção de novas casas, qual é que é a vossa questão? E termino como última questão, nos últimos 30 segundos. O Governo quer avançar com o arrendamento coercivo. Ninguém sabe, mas estima-se, nem os próprios organismos do Estado sabem, quantos imóveis devolutos tem o Estado. Nós, por princípio, somos contra. Mas mesmo que quiséssemos até, assumindo algum tipo de excepcionalidade, ponderar esta hipótese? Como é que a APPI olha para uma medida quando o próprio Estado é dono, vou dizer, de cerca de 10 mil imóveis devolutos, porque não conseguimos ter um número exato, quando é o próprio Estado que não consegue colocar os seus imóveis devolutos no mercado de arrendamento, seja para dar carências aos jovens, aos estudantes, aos grupos populacionais que têm emergências de habitação e, portanto, gostávamos de saber também qual é que é a vossa opinião deste comportamento de um Estado que não faz, não consegue contabilizar as suas e quer coercivamente arrendar as casas dos outros.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os senhores e senhores deputados, cumprimentar a API, a APPI, pelas reflexões que aqui nos trouxe, que aqui nos trouxeram e por nos permitir fazer este, ter este fórum de debate que é sempre importante, em particular quando estamos a trabalhar, quer neste grupo de trabalho, quer as medidas que nós inicialmente, o trabalho legislativo que já tínhamos iniciado, quer agora fazer uma reflexão mais alargada sobre aquilo que são as novas políticas de habitação. Há sempre aqui um conflito, em particular quando nós fazemos uma audição com a APPI, entre aquilo que é a habitação enquanto um direito e aquilo que é a habitação enquanto um ativo económico. E é no equilíbrio desta equação que nós temos que procurar resolver estes mesmos problemas. E há manifestamente algo que nós, necessariamente, possivelmente, uma das poucas coisas que nós concordaremos aqui, é que ao longo dos últimos anos esta equação não esteve equilibrada. E não podemos dizer que ela não esteve equilibrada por falta de vontade que ela estivesse equilibrada. Mas um conjunto de fatores externos foram contribuindo que existisse esse desequilíbrio. Neste momento, a habitação tem um peso muito mais económico do que um peso de habitação enquanto direito. E, portanto, é com este panorama que nós temos que desenhar as políticas de futuro, obviamente reconhecendo que o setor da construção tem um peso muito importante no PIB, na criação de emprego, na criação de riqueza, não esquecendo todas as externalidades positivas que o setor da habitação pode conduzir à nossa economia, mas é com este ponto de partida que nós temos que fazer este problema. E a primeira questão que eu gostaria de colocar, porque foi aqui abordado, é se a PPI acha mesmo que o problema do acesso à habitação dos jovens é mesmo a existência do IMT, do Imposto de Selo. Nós depois até podemos discutir se os moldes em que ele é aplicado é o mais correto. Estamos, obviamente, totalmente abertos a esse tipo de discussão. Mas se o problema do acesso à habitação dos jovens é esse, porque eu devo dizer, felizes os jovens em que quando vão fazer a opção de comprar ou não comprar casa estão preocupados com o Imposto de Selo ou com o IMT. Eu julgo que os problemas estão muito mais a montante. A segunda reflexão, porque foi falado com os vistos gold, eu gostaria de deixar esta pergunta. Por que razão? Porque nós, ao longo dos últimos anos, também entendemos que os vistos gold eram vistos para comprar casas. E eu gostava que me explicasse por que razão é que 99% do valor do investimento em vistos gold era no mercado imobiliário. Também tem que haver alguma razão para isso. Julgo que quando os vistos gold foram criados, o objetivo julgo que não estava propriamente nesse caminho e, portanto, se há alguma reflexão que a PPI tenha feito sobre este domínio. Depois referiu, e acho que era importante também abordarmos este tema, que não havia nenhuma medida para nova oferta de construção. Enfim, devo dizer que julgo que isso não corresponde à verdade, até por uma razão objetiva. Nós precisamos mesmo de construir mais habitação. Os números de 11 mil casas, em média, por ano que nós estamos a construir, 11 mil fogos é demasiado baixo, precisamos obviamente aumentar esses números. Mas quando referiu que não vê uma estratégia para a construção de novas casas, eu gostaria de lhe pedir um comentário o que é que acha sobre as novas formas de facilidade de licenciamento, quer do ponto de vista do uso de solo, quer do ponto de vista dos prazos e de, enfim, associados. E gostaria também de questionar se o IVA reduzido para o arrendamento, para a construção, para arrendamento acessível, se é ou não uma medida catalisadora desses mesmos efeitos de oferta de nova construção. Por fim, sim, e até se nunca se cobrasse bem nada e nunca houvesse imposto na Estado Social, pois chega que também estaria tudo bem. Por fim, uma última nota. Relativamente ao investimento em arrendamento acessível, disse que havia alguns promotores que podiam colocar esses fogos no mercado. Eu julgo que este é um dos caminhos que nós mais temos que seguir. Com, obviamente que reconhecendo que o investimento num arrendamento acessível é menos rentável do que neste momento a transação, mas não haverá outro caminho senão com a ajuda do setor privado haver mais construção e conseguir colocar essa construção em mercado de arrendamento acessível. Acho que aqui estamos de acordo relativamente a essa mesma metodologia. Mas o que é que está a falhar, no vosso entendimento, para que os promotores não entrem mais no arrendamento, na construção para arrendamento acessível? Porque há linhas de financiamento por parte do IRU, com taxas de juros relativamente apelativas. Qual é que é o entrave neste momento para que os promotores privados não apostem neste nicho? E terminaria com estas questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados, cumprimentando a delegação da API aqui presente. Julgo que o requerimento que deu origem a esta audição tem a ver com o peso das taxas de juros nos empréstimos à habitação e as prestações das casas que as pessoas têm vindo a pagar. O requerimento não é do PCP, mas eu achei por bem trazer à discussão um lembrete sobre o ponto de partida para esta audição, porque deu-me a ideia que os seus deputados e as perguntas que foram colocadas e a intervenção inicial falaram sobre tudo menos isso. Eu gostava de falar sobre as taxas de juros e as prestações e qual é a perspectiva que a associação aqui presente tem relativamente ao encarecimento na fatura no empréstimo à habitação por parte das famílias portuguesas e relativamente às soluções. E já agora com uma abordagem que pudesse ser um pouco mais criativa do que aquilo do costume que tem aparecido, inclusive por parte do Governo, que é subsidiar os bancos. Na prática, que é subsidiar as famílias e subsidiar indiretamente a banca, portanto, deixar os lucros da banca completamente intocados e deixar com que aqueles 4 milhões de euros e qualquer coisa por dia de lucros que eles amealharam passe completamente intocado com estes sacrifícios que a maioria das pessoas estão a ter. E, portanto, a questão do impacto sobre a habitação e as possíveis soluções, nós temos uma, já a apresentámos, o PS e a Iniciativa Liberal votaram contra, tinha a ver com mobilizar recursos do país que estão aí, de facto, a serem canalizados para os bancos. Sobre a intervenção que nos trouxe ao início desta reunião e que registámos com muito interesse e ouvimos com muita atenção, pareceu-me que, da vossa perspectiva, os problemas da habitação no nosso país atualmente são essencialmente dois: salários baixos para corresponder a esses preços que são praticados e a falta de oferta disponível, com várias causas, por sua vez, relacionadas com isso. Quanto aos salários, e porque, pronto, cada setor, cada área da economia naturalmente dará o exemplo, gostava de perguntar qual é a abordagem que as empresas associadas vossas têm colocado em relação aos salários que praticam, porque parece-nos que um dos problemas, precisamente no setor do imobiliário e da construção, tem a ver com uma realidade que não é diferente dos outros setores do país, que é uma perda de poder de compra muito acentuada e os trabalhadores das empresas que os seus representam também se queixam, tal como aos outros. Portanto, a questão dos salários, gostava de perguntar qual é a abordagem, se tem alguma discussão sobre isso no âmbito do setor. Por outro lado, a falta de oferta disponível. Aqui queria pedir-vos que me ajudassem a compreender melhor, porque de acordo com os censos, na última década, falou de um aumento de apenas 1% na construção, mas a ideia, não é uma ideia, isto não é uma questão de opiniões, o que está escrito nos censos é que numa década, de 2011 para 2021, houve um aumento de 105 mil famílias residentes a mais, portanto, um aumento de 105 mil famílias e um aumento nas casas disponíveis que não é de 105, é de 111 mil. Portanto, a oferta cresceu mais do que cresceu a procura. E, no entanto, apesar da oferta disponível ter aumentado acima da procura, aconteceu isto. Não sei se conseguem ver esta distância, mas o que aqui está é que a linha azul representa a evolução dos salários nos últimos anos, desde 2015 até agora. E, portanto, se os salários médios nominais aumentaram 20% ao longo destes anos todos em acumulado, o preço da habitação A nível nacional aumentou 117% e a nível de Lisboa, nomeadamente, no distrito de Lisboa, aumentou 2,5 vezes. Ora bem, e a questão que se coloca é relativamente à oferta. Quando a oferta cresce acima da procura e quando o preço aumenta 2,5 vezes, eu queria perguntar porque é que isto é pouco? Porque é que aumentar 2,5 vezes não chega para os promotores e para os proprietários e para quem está no setor? Mas, se nós estamos perante uma situação em que o aumento dos preços é este que está à vista, e em que a oferta aumentou, pode-se colocar a questão de que é preciso construir mais. Eu presumo que a meta e o objetivo que está colocado no âmbito do PRR, que nós dizemos que é insuficiente em termos da disponibilização, mas que dentro do setor da construção há várias vozes críticas e de ceticismo quanto à real capacidade industrial do país de construir 26 mil casas em 3 anos, e estamos a discutir 26 mil casas no PRR quando há em Lisboa 160 mil casas vazias na AML. A nível nacional são 723 mil. E andamos a discutir a construção de 26 mil casas quando só aqui em Lisboa são 160 mil. Vazias. E eu queria perguntar-vos, eu não vou discutir a Constituição com os senhores, acho que não faz sentido estarmos agora a discutir os artigos da Constituição e o que é que se sobrepõe. Nem vou falar direito à propriedade, vou falar do direito a enriquecer. Se o direito de alguns enriquecerem se sobrepõe ao direito da maioria de ter habitação, que hoje não está resolvida essa questão, pelos vistos, para o discurso dominante. Mas a última pergunta que eu queria fazer, que tem a ver precisamente com os fatores de custo e com esta questão do peso do IMT, do imposto de selo e mesmo do IVA, uma pergunta muito terra a terra, conhecendo a realidade e até as pessoas com quem lidamos normalmente. Se se vende um apartamento T2, a última pergunta mesmo, se se vende um apartamento T2, até na margem sul, nem vou para aqui para o centro de Lisboa, um apartamento a 400, 500 mil euros, é perfeitamente normal. Se se tirasse o IVA e se se tirasse o imposto de selo, a pessoa, a empresa, o fundo que está a vender aquilo a 400 mil euros passava a vender a quanto? Porque se vende mais oferta e os preços mais do que duplicam, quem é que nos garante a nós que ia acontecer diferente daquilo que tem acontecido sempre, que é a gente baixa os impostos e depois quem põe à venda fica com a diferença? E nunca se repercute para quem vai comprar, como até agora não se tem repercutido. Era esta a questão que eu gostava de deixar. Muito obrigado.
Passa a palavra... É outra vez ao Dr. Hugo Santos Ferreira para responder. Tem 10 minutos, pode juntar várias questões, misturar, não tem problema. Bem, só que já tivemos aqui a ocasião, tivemos um interno que achou que era 10 minutos para responder a cada senhor deputado. É só para avisar que é tudo
muito
que
bem. Obrigado. Bom, então, muito obrigado, senhores deputados, pelas interessantes e pertinentes questões. Vou tentar responder, enfim, à maioria delas e tentando juntar, de facto, algumas. Há uma medida que, de facto, enfim, devo sublinhar e, enfim, até congratular o Governo nessa matéria, que é a questão do licenciamento. De facto, foi a primeira vez em décadas que julgo ter visto um Governo a trazer para o tema da habitação o licenciamento. Porque, de facto, penso que todos os portugueses finalmente perceberam que o licenciamento, o atraso do licenciamento, não é um problema corporativo, não é um problema das câmaras, é um problema dos portugueses, porque cada ano de atraso de licenciamento, cada ano que uma casa não está no mercado e está presa 5, 6 anos, é como se passa em Lisboa, há licenciamentos a demorar 5, 6 anos fácil, é menos uma casa que está no mercado e essa casa a menos no mercado vem encarecer as outras, porque a habitação torna-se um bem escasso e os portugueses finalmente perceberam isso. Nós temos estudos que comprovam que cada ano de atraso licenciamento a mais, para além daquele que seria o aceitável, são mais 500 euros por metro quadrado por ano que essa casa vai custar. E, portanto, aqui devo dar os parabéns, enfim, também ao Conselho Nacional da Habitação por finalmente ter incluído, enfim, neste programa da habitação, ter incluído os primeiros passos, diria eu, na resolução do problema da habitação via também do licenciamento. E, portanto, respondendo à pergunta, se concordo com todas as medidas, algumas ou alguma, de facto, esta medida parece-me, ou estas, enfim, no grosso modo, três medidas, foram pertinentes. Agora, senhores deputados, foram os primeiros passos. O problema do licenciamento é um problema que requer uma reforma administrativa profunda da máquina do Estado. O licenciamento urbanístico está feito para não funcionar, perdoem-me a expressão, é um procedimento completamente kafkiano e que não são estas três medidas, que devo assinalar como positivas, mas fazendo aqui um parênteses, que devem ser amplamente reflexionadas e merecem uma reflexão profunda, porque no fundo vão de encontro ao que o setor, enfim, os stakeholders do licenciamento tinham pedido, que era de facto a redução de procedimentos e gorduras a mais, mas que trazem problemas que têm que ser pensados. A própria também responsabilidade dos projetistas, onde é que isso tudo nos pode levar, e, enfim, a própria responsabilidade das entidades terceiras também é positiva. Agora, a nota que eu deixo é, temos de facto, e o que eu convidava ao Parlamento, a criar um grupo de trabalho, vários grupos de trabalho, sobre o âmbito de um desígnio nacional, que é o combate à burocracia e ao caos do licenciamento urbanístico, como forma de termos mais casas que os portugueses podem pagar, para analisar profundamente estas questões. Só dar algumas notas nesta matéria. Onde é que ainda não fomos, mas que julgamos que podemos ir? Temos que uniformizar dentro do que é possível e deixando toda a autonomia autárquica, que é legítima, tentar uniformizar os nossos 308 regulamentos municipais, portanto equivalente a 308 municípios, ressalvo, deixando tudo o que é autonomia autárquica e a realidade de cada território, evidente. Mas há profissionais, há empresas que estão a estudar esta matéria, nomeadamente com a Câmara de Lisboa, que é a pior Câmara do país, para tentar uniformizar e rever a legislação, quer regulamentar, quer a nível nacional, para tentar uniformizar, simplificar procedimentos. Na revisão da legislação, devo dizer, enfim, não sei, peço desculpa pelo meu desconhecimento, não tenho acompanhado qual tem sido o trabalho que o Parlamento tem tido, nomeadamente junto às ordens profissionais, dos arquitetos, dos engenheiros, com esta associação, que tem também feito trabalho, nomeadamente em matéria de Regeu e de Rejoé, para trazer à realidade 2023 legislação que é de 51. E, portanto, o desígnio nacional da habitação, via do licenciamento, pede uma revisão integral do Regeu e do Rejoé. Não são estas três medidas que chegam, mas ao nível do que, enfim, sabemos, tem sido também esse o desígnio do Governo, e devo dizer que em conceito concordamos, com uma plataforma única para a submissão de processos, e portanto aqui estamos a trazer a digitalização, também a utilização do BIM. O BIM, enfim, que é hoje uma plataforma de submissão de processos, de elaboração de projetos, enfim, e por consequência também de submissão de processos, uniforme em todo o mundo, que permite trazer mais transparência à corrupção que sabemos existir em algumas câmaras do nosso país por via da burocracia. Portanto, combatemos o combate à corrupção, trazemos o combate à corrupção e trazemos a transparência. O BIM deve ser utilizado como forma, eu diria até, no limite obrigatória de submissão de processos. Deixo aqui um pequeno parênteses para reflexão. Nós, enfim, as licenças BIM são bastante caras, pensando nos pequenos e médios profissionais que não têm acesso a estas licenças, nós podemos ter linhas de financiamento PRR, que engloba tudo o que é o Pacto Tecnológico Europeu, para vir subsidiar esta medida e que vem trazer enormes ganhos ao termo, à rapidez no licenciamento urbanístico. E já agora, a tónica tem que ser esta. O procedimento tem que ser mais autónomo, mais automático e muito menos dependente do braço humano, dos famosos carimbos, que em 2023 já não fazem o menor sentido. E, portanto, dar-vos esta nota que nós, associações e as ordens profissionais, estão completamente disponíveis, aliás, já estamos a trabalhar em conjunto, para resolver o problema do licenciamento e, portanto, dar-vos essa nota, enfim, perdoem o meu desconhecimento se já há trabalho feito nessa matéria. Tentando aqui trazer outros temas que também foram falados. Dar-vos também uma outra nota que me parece importante, que não cheguei a falar na intervenção inicial e que foi aqui também abordada, a questão da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade preocupa-nos muito, não só pelo respeito, naturalmente, e todos somos solidários, como é óbvio, pelo combate às alterações climáticas e pelo compromisso do Pacto Ecológico Europeu, nada está a ser feito para fazer a sustentabilidade na habitação, no imobiliário. A pergunta que eu vos deixo é, quem é que vai pagar a sustentabilidade? São os portugueses. Os portugueses não têm dinheiro para pagar a habitação, muito menos a habitação sustentável. Há linhas de financiamento, linhas bonificadas, no âmbito do PRR e do Pacto Ecológico Europeu, que podiam ser trazidas para a construção de mais casas verdes. Nós temos dado instruções, temos dado sugestões também nesse sentido, quer ao Parlamento, quer ao Governo, para a canalização de linhas de financiamento bonificadas verdes, para a construção de mais casas verdes que os portugueses possam pagar. Eu não estou a falar de dar dinheiro aos ricos, nem às casas para ricos, estou a falar para trazer mais casas verdes, porque a sustentabilidade, senhores deputados, no meu entendimento, só se faz de uma forma, ou construindo verde, de novo, ou, naturalmente, reabilitando, perdoem-me a expressão, o que é castanho passar a verde, reabilitar o que é pobre do ponto de vista energético para o que é, o que queremos que seja rico do ponto de vista energético. E, portanto, nesta matéria também ainda nada foi feito, dou-vos o alerta. 2030, como sabem, temos vários compromissos europeus em matéria de diretivas comunitárias. Até 2030 temos vários compromissos, nada está a ser feito da parte de quem constrói casas, não se está a conseguir trazer a sustentabilidade, muito menos para a habitação, que é o que me preocupa. Nas casas dos ricos não me preocupa, que elas já são altamente sustentáveis do ponto de vista energético, preocupa-me a habitação e a sustentabilidade. Relativamente a uma análise, enfim, ao que tem sido os programas de habitação nos últimos anos. Bom, a resposta está à vista de todos. Não resolveram o problema. Consequências imediatas, enfim, e parece-me que este programa, pelo aquilo que vou dizer, também não, ainda não é o programa que vai resolver o problema da habitação em Portugal. Consequências imediatas. Uma deserção total e absoluta de todos os investidores, eu diria não só imobiliários, mas a nível geral de Portugal. Eu tenho acompanhado todos os canais e todos os órgãos de comunicação social internacionais. A mensagem que passa lá fora não é que Portugal agora proibiu este ou aquele programa. A mensagem é os estrangeiros não são bem-vindos a Portugal. Neste momento temos todo o investimento estrangeiro paralisado no país. Essa é a consequência imediata com o fim dos vistos gold e com o fim do alojamento local. E também, enfim, e a matéria de arrendamento, posso-vos dizer, neste momento há um descrédito ainda maior pela lei do arrendamento, enfim, não só com este pacote, mas pelas medidas que vamos vendo a miúde. Permitam-me só voltar a um ponto que não referi há bocado. O que nós temos defendido em matéria de vistos gold, enfim, eu penso que isto é uma posição conhecida, o programa pode e deve evoluir. O programa acabar são deitarmos pela porta fora 600 milhões de euros por ano, mais de 600 milhões de euros por ano pela porta fora, porque vão para outros países, e 6,7 mil milhões de euros que entraram desde 2014 na nossa economia, que criou riqueza, gerou postos de trabalho e manteve-se postos de trabalho, porque dizer-se que o programa dos vistos gold não cria postos de trabalho, só quem não quer ver a realidade. Um programa que traz 650 milhões de euros à nossa economia por ano, não só mantém os efetivos 220 postos de trabalho que criou efetivamente, porque foram dados 22 vistos para a criação de 10 postos de trabalho, portanto 22 vezes 10 são 220, isso ninguém os pode refutar. Agora, quer dizer, é um programa que sustentou, como os seus deputados sabem, toda uma fileira, por exemplo, da construção e do imobiliário. Estamos a falar de 600 mil postos de trabalho só na construção. Porque a construção, como sabem, na última década não houve obra pública, houve obra privada. Então esta fileira sobrevive do quê? Do investimento imobiliário, dos vistos gold, etc. e companhia. E, portanto, é criador de postos de trabalho, e a única coisa que dizemos é o seguinte: o programa pode e deve evoluir. O programa que foi criado em 2012, sim, obviamente não deve ser o mesmo 2023, porque as realidades do país são outras. Agora, nós podíamos ter aproveitado estes 600 mil euro, milhões de euros por ano para quê? Para trazer aquilo que nós até apelidámos de um Smart Green and Social Visa. Os investidores Golden Visa estão à disposição, eu posso testemunhar isto, estão à disposição do país para ajudar em matéria social, por exemplo, fazendo donativos a fundos da segurança social ou a fundos ligados à habitação. Estão disponíveis para contribuir para a inovação do país. Estão disponíveis para colocar as suas casas no mercado do arrendamento. Estão disponíveis para trazermos a sustentabilidade a um dos países que tem a maior pobreza energética do edificado, Green Visa. Por exemplo, a atribuição, cada vez que quer comprar um imóvel, tem que ter uma categoria, um nível de certificação energética de X. Os investidores do Instituto estão disponíveis. Além do mais, acabarmos com este programa, TUCUR, desde a habitação ao turismo, ao comércio e serviços, é que não faz o menor sentido, porque o turismo e o comércio nada têm a ver com a habitação. Aliás, a média de aquisição de um visto gold em Portugal são 575 mil euros. A aquisição de um português médio a uma taxa de financiamento não passa dos 350 mil euros. Portanto, são imóveis em localizações, em tipologias completamente diferentes. E, portanto,
com este tipo de medidas, fim dos vistos gold, fim do alojamento local, posso-vos dizer, a mensagem que passa lá fora é que o Portugal, o país, fechou ao investimento estrangeiro, e eu penso que nós precisamos, não somos um país rico, precisamos de investimento e precisamos trazer capital e precisamos de trazer pessoas que, além do mais, são deputados, só para terminar. Não esqueçamos isto, os investidores não são um bicho-papão intocável, não, os investidores são pessoas reais, físicas, de carne e osso, que, seus deputados, não se esqueçam, na Europa existem muitos programas de vistos gold, mas porquê é que eles escolheram Portugal? Porque gostam de nós, porque gostam do país, porque, contrariamente ao que se diz, muitos deles vivem cá, muitos deles têm os seus filhos a estudar nas universidades portuguesas, muitos deles deixam cá muito dinheiro por ano que nós precisamos comprar um para a boca. E, portanto, eu só penso que realmente é pena, e como digo, enquanto não nos comprovarem com estudos, com números, com os tais grupos de trabalho que foram constituídos, mas que não há, aquele grupo de trabalho não produziu nada, eu, desculpem lá, também me custa um bocadinho a acreditar. Enquanto não provarem que, de facto, 0,6% das transações têm implicações efetivas na habitação, não, nós não podemos concordar, e, portanto, eu acho que os portugueses, e nós que somos todos portugueses, precisamos desses dados.
Muito obrigada. Acho que fiz bem também dar aqui alguma tolerância só para terminar. Não, sem problema, para terminar as suas respostas. Quero agradecer naturalmente terem cá estado, termos cá tido a Associação Portuguesa dos Investidores Promotores Imobiliários, e não sei se houver alguma questão também que sinta que a PPI gostava de, enfim, de densificar ou responder ao que não teve a oportunidade de responder. Nós, naturalmente, neste grupo de trabalho, receberemos também um conjunto de pareceres escritos, eu creio que até bastante alargado, de um conjunto de entidades e de personalidades, e, portanto, também a qualquer momento que queiram enviar, neste caso, para, propriamente para a Comissão de Economia e que se dedica também à habitação, algum contributo, naturalmente, que é muito bem-vindo por parte deste grupo de trabalho. E queria agradecer a presença.
Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.
E nós retomaremos daqui a uns minutos o resto da nossa reunião. Então, senhores deputados, eu ia propor que passássemos à apreciação das entidades, agradecer naturalmente aos grupos parlamentares que enviaram, do PSD, o Bloco de Esquerda, também o PS e o Partido Comunista Português, antes, e no final tratássemos da questão do agendamento, para podermos, temos ponto 2 agendamentos e 3 outros assuntos, mas que passássemos de imediato já à apreciação das entidades enviadas pelos senhores deputados e que depois então procedêssemos à tarefa sempre difícil, já compreendemos, do agendamento dos nossos trabalhos. Embora hoje concluímos as entidades por requerimento do Partido Chega, certo? Ok. Então, senhores deputados, sobre as entidades propostas para audição, creio que a totalidade aqui Bem, eu queria só fazer um apelo inicial. Nós perguntaram aos grupos parlamentares se submeteram a entidades. Nós, na última reunião, de alguma forma fizemos um apelo mútuo por consenso que algumas das entidades pudessem ser por parecer escrito na perspectiva de também não, enfim, com o realismo de que seria difícil, importante receber o máximo de contributos possível, mas também o realismo de que estamos também com dificuldade de agendar nos nossos trabalhos um conjunto de audições alargado a cada semana e de, portanto, fazermos algumas por parecer escrito. A pergunta que eu deixava inicial, obviamente pergunto se há consenso para estas entidades todas, ou se algum dos deputados querem escrever em relação a alguma. Eu próprio tinha aqui duas ou três dúvidas sobre algumas associações, mas também perguntar se os senhores deputados que propuseram, os grupos parlamentares que propuseram audições, se algumas também já tinham à partida colocado a hipótese por parecer escrito. Só para percebermos o panorama. Eu não me importo fazer uma proposta naturalmente sobre quais é que podiam ser por parecer escrito. Deputado Carvalho, sim.
Estamos todos com muita timidez. Enfim, fazendo uma primeira leitura, enfim, e procurando estarmos aqui todos com espírito colaborativo, como tem sido a Panais neste grupo, há algumas reservas que inicialmente nos ficam e que acho que podemos aqui discutir. A primeira delas, até porque já foi motivo de discussão também na própria Comissão, algumas das entidades que aqui são propostas extravasam o perímetro daquilo que é a Comissão de Economia. E, portanto, na Comissão de Economia nós temos tido sempre sistematicamente estas discussões, fazendo audições conjuntas, o grupo de trabalho. Isso não é permitido e, portanto, a primeira reflexão é se nós nos fechamos no âmbito daquilo que é o perímetro da nossa Comissão ou se vamos além. Isto deixando aqui logo alguns exemplos, as federações académicas de Lisboa e do Porto estão fora do âmbito da nossa Comissão, a Caixa Geral de Depósitos, a Associação de Proteção de Bancos. Portanto, primeiro leque de problemas, o que é que está dentro ou fora do nosso perímetro. Segundo, deixando também já aqui uma dúvida e avançando com isso, como disse, no espírito colaborativo que acho que devemos estar neste grupo. Se eventualmente são duas federações académicas, não são representativas de todo o tecido. Portanto, ainda um segundo, deixando já um segundo problema sobre isso. Terceiro, deixando aqui uma opinião, acho que para facilitar o trabalho de todos, acho que todos vamos estar cheios de trabalho com quer a Comissão de Assuntos Constitucionais, quer a Comissão da TAP, aquilo que pode ser para ser escrito. Eu deixaria aqui uma metodologia, se concordarem, ou uma proposta. Todas as entidades que nós sabemos que têm corpo técnico suficientemente robusto para produzir documentação escrita, eu acho que nós podíamos fazer esse suporte, esse apelo para que fizessem. Enfim, à cabeça ordens profissionais, eu sei que tem, obviamente, sempre mais interesse ouvir toda a gente aqui do que pedir um parecer escrito. Mas há, obviamente, entidades que conseguem fazê-lo, outras que não conseguem, e acho que também devemos ser sensíveis a isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, por consenso da Sra. Deputada Márcia Passos.
Eu agradeço ao PSD porque queria só
sugerir
o seguinte.
Não, se for por imposição, dou-lhe a palavra primeiro.
Não,
okay.
Queria só sugerir o seguinte.
Sim, sim.
Começássemos pelo mais fácil. Íamos do mais fácil para o mais difícil, que é cada um, e começando pelo PSD porque tem mais entidades, dizer desde já quem é que o próprio PSD considera que possam ter
contributos. Foi o que eu perguntei, no fundo.
E com esta questão de... Pronto, e depois dirão desde já se concordam que algumas entidades, setores financeiros e não sei o quê, possam de facto cair nesta questão de estarem fora da comissão, tendo em conta o debate. Sublinhar.
Senhora Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada.
Era a pergunta inicial que eu tinha feito, justamente, por isso. Obrigada.
Boa tarde a todos. A nossa intenção é ouvir o mais possível as entidades aqui, Caso contrário, não precisaríamos do grupo de trabalho e, portanto, estava o projeto, as propostas, o Programa Nacional estava na comissão, podia-se esparcer como é normal e não precisávamos ter constituído um grupo de trabalho. E, portanto, não vamos indicar ninguém para a audição por escrito, porque pretendemos que as entidades venham cá, sejam inquiridas pelos diversos grupos parlamentares e transmitam aqui os seus contributos. Relativamente à questão das federações académicas, com a sua permissão, Sra. Coordenadora, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço para explicar melhor esta matéria.
Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora e Srs. Deputados. Naturalmente, poderão pensar que a minha intervenção será também porque, como sabem, também desempenho funções numa juventude partidária e, portanto, naturalmente, cá sempre uma maior sensibilidade para estes temas relacionados com o ensino superior e com as questões de juventude. Mas não é. É mesmo, eu vou explicar o âmbito desta situação e depois até respondendo ao Sr. Deputado Carvalho, porque é que foram estas duas? Ou seja, nós, neste momento, temos para execução com fundos europeus, com o PRR, um programa que tem um custo orçamental de 445 milhões de euros, que é o programa que visa concretizar o Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior. Ou seja, a crise na habitação tem várias dimensões, não é? As questões do crédito, as questões dos jovens, dos grupos mais necessitados, e, portanto, agora também, eu penso que é consensual, independentemente do nosso ponto de vista partidário, que um dos dramas pelos quais o país tem passado, e nós sabemos bem, nós estamos em fevereiro, porque se estivéssemos a ter esta discussão em setembro ou outubro, com as notícias a ser quase em catadupa todos os dias, a mostrarem beliches e a mostrarem a falta de residências, eu penso que ninguém se estranharia tanto. Agora, sabemos bem que é um tema que, por norma, é só no início de cada ano letivo. Agora, considerando que há quase 500 milhões de euros para construir uma maior oferta pública de residências, nós entendemos que era pertinente ouvir os representantes dos estudantes que lidam diariamente com pedidos de alojamento, com necessidades, e, portanto, ou seja, a inclusão aqui de duas federações académicas prende-se com esse objetivo, com o facto de estar neste momento a existir também recursos financeiros avultados para aumentar a rede de oferta pública de alojamento estudantil. Segundo ponto, respondendo à questão feita pelo Sr. Deputado Carvalho, porquê estas duas? Naturalmente porque também, por um critério de razoabilidade, se considerássemos chamar aqui as 14 ou 15 federações, aí perceberíamos que os senhores deputados dissessem que o PSD teria exagerado. Chamámos aquelas duas que têm tido, até pelo número de alunos e também pela situação do mercado imobiliário e da carência de quartos e de residências para os estudantes, das duas áreas, as duas áreas metropolitanas. Nós não com isto não estamos a dizer que não existe na Universidade do Minho em Braga, ou até na Universidade de Évora no Alentejo. Agora, entendemos que ouvir estas duas federações académicas de Lisboa e do Porto já nos dá um bom panorama daquilo que é ou não a concretização deste Plano Nacional de Alojamento, que, repito, tem 445 milhões de euros previstos para a sua execução. E, portanto, daí esta sugestão do PSD de ouvir as duas, das duas áreas metropolitanas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Dar aqui dois apontamentos simples. Portanto, não vou discutir a questão de ser por escrito ou ser em audição, porque a nossa opinião é muito simples. E aí tenho que corroborar 100% o que disse a deputada Márcia Passos. Quando nós quisermos um depoimento por escrito, pedimos a qualquer uma das entidades e não fazia sentido aqui ser de outra forma. Tocar também neste ponto que falou o deputado Alexandre Poço das federações académicas, que eu nem sei como é que temos a coragem de contestar este pedido, porque eu ouvi muita gente revoltada e eu próprio também o fiquei quando se falava na habitação no Qatar por causa do Mundial em que moravam 10 pessoas numa camarata. Já viram quantos dos nossos jovens vivem em camaratas porque querem estudar? Portanto, eu acho que esta questão nem sequer se coloca. É desumano a forma em como vivem muitos dos nossos jovens que frequentam o ensino superior fora das suas localidades de origem. É desumano. Portanto, isto é um problema central e que nos deve preocupar particularmente, porque nós temos que dar um futuro ao nosso futuro, que são os estudantes. Perguntar só duas coisas relativamente aqui a duas propostas do PSD que não as percebi e que, daí que pedia este esclarecimento. A Caixa Geral de Depósitos, em que sentido? Será no sentido de ser um financiador para a compra dos imóveis? E se sim, porque não outros também e só o banco ligado ao Estado? Quando temos a Associação Portuguesa de Bancos aqui descrita também, que representa todo o setor, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, também não vejo, até pela carga ideológica e ligação partidária que notoriamente tem, não é o que acrescentar muito ao debate, penso eu. A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Eu percebo, em Lisboa particularmente, há o perigo da atividade sísmica, que deve ser debatido.
Senhor deputado, eu peço desculpa, mas não querendo interferir na sua intervenção, vai falar de todas as
desculpe, Sr. Governador, há tempos. É que se houver tempos, eu retiro-me.
Não, Sr. Deputado, então continue, por favor. Continue,
não, eu
continue.
Vou terminar, muito obrigado. Vou terminar, obrigado, continue. Já terminei.
Obviamente pode terminar a sua intervenção, e é só chamar a atenção de que temos que...
Não decidiremos, não definiremos o que está a fazer. É um boicote que eu não vi fazer com nenhum outro...
Senhor deputado, não há nenhum boicote, pode terminar a sua intervenção. Pronto, senhor deputado. Senhora, não sei se há algum dos senhores...
Posso dar aqui uma nota, apesar do Sr. Deputado Filipe Melo. Obrigada, Sra. Coordenadora. Não estar cá. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, é um banco público, é aquele que, porventura, confere aqui, ou celebra mais contratos de crédito à habitação, com as respectivas garantias hipotecárias, e, portanto, parece-nos muito importante ouvir a Caixa Geral de Depósitos a esse propósito e, eventualmente, a outros níveis. É um banco do Estado, exatamente. Quanto à Associação Nacional de Municípios, nós não vamos chamar aqui as câmaras municipais todas e, portanto, há uma entidade que as representa em termos de município e queremos ouvir a voz dos municípios, tanto mais que há inúmeras questões que estão relacionadas com, neste pacote que foi apresentado e no Programa Nacional, com os municípios, não só ao nível dos licenciamentos, como ao nível do alojamento local, como ao nível da falta de casas, como ao nível do IMI, enfim. Portanto, acho que é de toda a pertinência ouvirmos a Associação Nacional de Municípios. Muito obrigada.
Senhora deputada, eu se quero aproveitar, eu até pedi aqui ajuda aos serviços, mas a Comissão Nacional do Alojamento pode ser eu que não estou mesmo... Não pergunto por nenhum grupo parlamentar, estou mesmo a perguntar pelo grupo de trabalho, não estou a conseguir a perceber a que entidade se... Tentei pesquisar e não...
Obrigada, Sra. Coordenadora. Estamos também aqui com alguma dúvida, não sei se indicamos mal o nome, peço...
Se considerar a exclusão desta entidade? Ou porque então... eu não percebo se será uma entidade pública, e a ser uma entidade pública do alojamento não me parece também...
Pode considerar excluída com o nosso compromisso também, se porventura for aqui um lapso no que respeita à identificação, de corrigirmos. Muito obrigada.
Ok, Sr. Deputado, obrigada. Bem, Sr. Deputado, sendo assim, o ponto de situação, pelo que percebo, não passaremos nenhuma entidade para ser escrito. O Grupo Parlamentar do PST que propõe um conjunto de entidades e também o Partido Socialista e o PCP, até porque algumas das propostas, se não todas, por exemplo, que o Grupo Parlamentar do PS faz, são também propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD, e o Grupo Parlamentar do PSD pede para que as entidades sejam aqui ouvidas, e, portanto, pergunto aos senhores deputados se há alguma entidade que queiram excluir. No entanto, reforço aqui uma dúvida. De facto, a última vez que nós quisemos ouvir a Associação Portuguesa de Bancos, entidades bancárias, tivemos a questão imediatamente até levantada pelo Presidente da Comissão de Economia de que não o poderíamos fazer em sede da certa comissão. Tivemos que fazer conjunta, na altura, o requerimento do, aliás, o requerimento do Chega, nesse sentido, foi depois, teve que ser também apresentado na 5ª Comissão para que pudéssemos fazer audição conjunta. Não havendo essa possibilidade, alerto só para essa questão, porque de facto a última vez não o pudemos fazer, essa foi a razão, até porque o requerimento do Chega depois teve que ser apresentado também na 5ª Comissão. Portanto, eu aqui, independentemente do grupo parlamentar que solicitou a questão, mesmo como coordenador do grupo de trabalho, queria deixar esta questão. Vou então considerar para já excluída esta questão da Comissão Nacional de Alojamento e queria perguntar aos senhores deputados se acham abusivo da minha parte propor acrescentar uma personalidade aqui dos investigadores e académicos que foi enviado. Se os senhores deputados se importavam que eu colocasse à consideração, acrescentarmos também a professora Ana Drago, que tem um conjunto de trabalho publicado na área da habitação, do SES, e vejo aqui a proposta interessante do PCP de um conjunto de 4 pessoas e pergunto se podemos também acrescentar. Senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Eu, dado o consenso relativamente à professora Nadrago, queria só colocar uma outra questão. E muito rapidamente é o seguinte. Provavelmente, por falha minha, isto o processo de comunicação não implica só uma parte, e terá sido do meu lado que houve alguma falha relativamente às conclusões da nossa discussão na última reunião, relativamente a uma abordagem, vou dizer, não muito extensiva, de entidades a considerar. E, passando à prática, nessa conclusão que eu julguei ser daquela reunião, eu apresentei estas entidades. Ora, ao concluirmos agora, desta forma, eu diria até um tanto ou quanto inflexível, que são estas e são todas, e só não é aquela porque a gente não sabe se ela existe, eu reservo-me o direito de apresentar uma série de entidades que optei por não apresentar no espírito daquilo que tínhamos falado na reunião anterior. Nós não estamos num processo fechado hoje. Vamos precisar seguramente de entender a questão que foi colocada e que é muito pertinente e que é incontornável e que é, para mim era uma evidência que tinha a ver com as próprias competências das comissões parlamentares. O que foi dito está dito e acho que não há mais nada para dizer agora. Agora é assim, antes de nós deliberarmos sobre, não vou dizer usurpação de competências, mas deliberarmos sobre audições que têm a ver com competências de outras comissões parlamentares, antes disso eu pedia só essa verificação, porque nesse caso, então há um outro conjunto de entidades que eu irei propor nessa área. Pronto, é porque isto não vale só para um lado, como é evidente. E, portanto, dentro da boa-fé que eu trazia no fim da outra reunião e daí apresentei aquelas propostas, então se isto é assim, vamos. Então, se é assim que estamos, é assim que vamos. Pronto, e cá estaremos nós para avaliar mais uma proposta do PCP um dia destes.
Eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, mas efetivamente eu só coloquei a questão inicial de se algumas dessas entidades eram para ser prescrito, porque fiquei também com a mesma ideia que a nossa última reunião, tínhamos combinado, enfim, alguma economia, não a economia, naturalmente todas estas entidades foram importantes de ouvir o seu contributo, mas essa tinha sido também um pouco a perspectiva, aliás, creio que a proposta dos outros grupos parlamentares reflete esse espírito. Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Bom, duas notas. A primeira, dizer que a boa-fé do Sr. Deputado Bruno Dias e do PCP é exatamente a mesma boa-fé do Grupo Parlamentar do PSD e dizer-vos também que aquilo que motivou a apresentação deste número de entidades e esta atitude de querer, de facto, ouvir todos foi também o programa Mais Habitação, que foi apresentado na última quinta-feira, depois da nossa reunião deste grupo de trabalho. E, portanto, onde somos surpreendidos com um conjunto de medidas surpresa que necessariamente vão cair neste grupo de trabalho e que fazem com que todos nos iremos debruçar sobre todas essas medidas. Portanto, essa foi aqui a grande motivação e a justificação para estarmos a deparar-nos com um trabalho que vai ser muito mais abrangente do que aquele que seria se estivéssemos a falar apenas e só do Programa Nacional de Habitação, que foi aquilo que motivou a apresentação e a criação deste grupo de trabalho. E, portanto, dizer-vos isto e dar-vos esta justificação e dizer também que da nossa parte não há nada a opor a que os demais grupos parlamentares tenham, ou todos tenham um novo prazo para a apresentação das entidades que entenderem, dado que na quinta-feira, de facto, fomos todos surpreendidos com um pacote de medidas que vão cair aqui nas nossas mãos para trabalhar nelas. Muito obrigada.
Sr. Deputado, isso coloca-me naturalmente aqui dois problemas. O primeiro problema é que este grupo de trabalho, efetivamente, neste momento e formalmente, e eu acho que essas questões não são irrelevantes, é constituído por causa do Plano Nacional de Habitação. Obviamente que eu entendo e compreendo, e o meu contributo pessoal aqui também, é que o grupo de trabalho naturalmente tem uma adesão à realidade e à discussão social e económica que existe, e portanto não é possível, tal como hoje eu creio que a Sra. Deputada reconhecerá, que eu imediatamente, antes de dar a palavra à PPI, disse que compreendia naturalmente que houvesse comentários a fazer de questões que extravasassem o Plano Nacional de Habitação, porque compreendemos que esse debate público existe, há um documento já para consulta pública. Mas, de facto, este grupo de trabalho ainda não tem formalmente mandato para ir apreciar, não baixou qualquer diploma sobre esse pacote que o Governo anunciou a este grupo de trabalho, não há nenhuma audição, nem nenhuma audiência a realizar ou a agendar face sobre esse conjunto de diplomas que ainda não conhecemos. Portanto, eu também creio que o grupo de trabalho, embora seja natural que se coloquem questões sobre o pacote de medidas que está à consulta pública, acho que isso é natural na nossa discussão, há também um conjunto de detalhes das propostas que o Parlamento ainda não conhece, que é difícil também de estar a avaliar. Sobre a questão de haver mais dias e mais tempo a propor entidades, Srs. Deputados, eu peço muita atenção na forma como também se vai justificar a apreciação e a apresentação de mais entidades. É verdade que tínhamos tido uma perspectiva diferente da de fazer algo tão alargado aqui num conjunto de entidades que extravasam muito. Eu percebi que o apelo, só aqui clarificar, eu percebi que o apelo do Sr. Deputado Bruno Dias era não que votássemos, por exemplo, agora a questão das associações que extravasam o âmbito da Comissão, por exemplo, por causa da questão da Quinta Comissão, mas que deixássemos de parte a sua apreciação para confirmar esta questão. Percebi bem? Pronto. Então, nesse caso, eu vou incluir, espero que por consenso dos Srs. Deputados, eu incluiria para compreendermos se podemos, grupo de trabalho da sexta comissão, autonomamente apenas fazermos estas audições, sendo que depois, naturalmente, os grupos parlamentares se reservam para a sua opinião sobre esse entendimento, se deve ou não fazê-lo, independentemente da possibilidade, mas também a questão das federações académicas, porque é, de facto, uma questão complexa, porque, naturalmente, que as federações académicas têm, e o Movimento Nacional Estudantil tem uma palavra a dizer sobre a crise da habitação e dos jovens, a comissão não tem competência, nem o Ministério da Habitação, que é sobre a qual a nossa Comissão tem tutela e competência, não tem quaisquer competências no alojamento estudantil. Elas, de facto, estão noutros ministérios e, também por essa razão, noutras comissões. Portanto, eu deixaria essas entidades de fora, mas passaria à apreciação das outras entidades. Passa a palavra à Sra. Deputada Márcia Patos, que me pediu a palavra rapidamente.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Bom, relativamente às competências deste grupo de trabalho, eu penso que não ficaram dúvidas para ninguém quando ele foi constituído. Havia já um conjunto de iniciativas a correr termos na Comissão de Economia, nomeadamente estes requerimentos do Chega, por exemplo, que estamos a fazer estas audições, e que foi ali acordado que tudo o que respeitasse às matérias de habitação viriam a este grupo de trabalho. Portanto, ele não é restrito ao Programa Nacional, ele foi pensado, o pedido de criação foi nosso e apareceu por causa do Programa Nacional, mas o que é certo é que depois em sede de Comissão de Economia há um conjunto de despachos que remetem para o Grupo de Trabalho da Habitação tudo o que respeita a processos legislativos de outros projetos de lei que já estão em curso. Portanto, parece-me claro que também será aqui que iremos tratar das medidas do Mais Habitação, que porventura sejam transformadas em propostas de lei e em projetos de lei. Mas se estiver enganada, temos que redefinir então tudo isto. Este é um primeiro ponto. Portanto, a ser assim como tem sido e como foi a perspectiva na Comissão de Economia, parece-me que não há dúvidas e Portanto, agora, outra coisa, relativamente às algumas entidades que cruzam ou que até podem sair aqui um pouco da competência da Comissão de Economia e, naturalmente, deste grupo de trabalho que dela deriva. Aquilo que nos parece é que qualquer uma dessas entidades a audição deverá ser uma audição conjunta e, portanto, deverá ser ouvida aqui na Comissão de Economia Grupo de Trabalho, em conexão, por exemplo, com a COF, em conexão, por exemplo, com a Educação, seja o que for. Agora, se nós estamos a tratar de assuntos da habitação, não faz sentido que a Federação Académica seja ouvida na Comissão de Educação quando vão lá tratar os assuntos da habitação. A nós parece-nos que isto não faz sentido nenhum. Se aqui é o núcleo central, é aqui que todas devem vir. Mas, naturalmente, que estamos disponíveis para refletir sobre estas questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado do Carvalho, mas queria só dizer uma coisa. Talvez o que eu quis dizer, Sr. Deputado Márcia, foi, talvez não me tenha explicado bem, peço desculpa por isso. Eu não quis dizer que, naturalmente, o pacote de medidas não deveria depois ser apreciado neste grupo de trabalho. O que eu quis dizer é que este grupo de trabalho, que eu acho que corremos um bocadinho o risco, não é temático. Nós não criámos um grupo de trabalho temático para a habitação, podíamos tê-lo feito. Noutras legislaturas, houve um grupo de trabalho da habitação que se ocupava de tudo o que era habitação. Este grupo de trabalho, podemos... Obviamente que os grupos parlamentares, em certa Comissão de Economia, poderão ter um entendimento diferente. Para já, este grupo de trabalho foi constituído no objetivo específico de apreciar um conjunto de iniciativas. O Plano Nacional de Habitação, o Programa de Apoio aos Jovens para a Compra de Habitação Própria do Partido Chega, o Programa de Apoio às Cooperativas de Habitação do Partido Livre, cria o Programa Ajuda de Casa do Partido Livre e depois, naturalmente, baixaram requerimentos. É evidente que... Salvo melhor opinião a posterior, eu creio que será o natural, é que os diplomas do pacote do programa Mais Habitação deixam este grupo de trabalho. A única salvaguarda que eu quis colocar foi que este grupo de trabalho, não sendo temático e nós não conhecendo ainda esses diplomas, também me parece complexo estarmos a assumir que as audições daqui para a frente são todas sobre um pacote, sobre o qual também este grupo de trabalho não conhece diplomas, ainda não os apreciou. Essa questão é que me parece complexa, não quer dizer que naturalmente os senhores deputados não incluam comentários, as próprias entidades terão, obviamente, sempre a vontade de o fazer. Senhor deputado Carvalho, depois senhor deputado Bruno Dias.
Muito rapidamente, eu há pouco tive muito cuidado quando falei da questão da boa-fé. Enfim, a boa-fé já acabou, porque tivemos um abandono de reunião. Mas, de facto, nós muitas vezes também ficamos reféns daquilo que depois aqui fazemos. E quando falei a questão da boa-fé, e até entroncando aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias disse, a determinado momento parece que grupos parlamentares quiserem pôr uma intervenção no Facebook, parece que o PS quer ouvir as pessoas por requerimento e não por escrito e não presencialmente. Tudo isto tem um contexto. Nós assumimos na última reunião, e não foi um problema de comunicação de sentido único, que nós iríamos reduzir ao máximo possível aquilo que eram as entidades que nós iríamos ouvir no âmbito deste diploma e aí até abrimos a questão de poder fazer algumas por requerimento escrito. Portanto, julgo que era importante que nós revisitássemos isto e não passássemos a uma nova data para que toda a gente pudesse enviar novas propostas, novos contributos, porque isto vai acontecer o mesmo com o Bloco de Esquerda, que também só enviou um, poderá acontecer com a Iniciativa Liberal, e nós vamos ficar reféns de não conseguir produzir rigorosamente nada no grupo de trabalho. O que está em cima da mesa era um diploma inicial, é nele que nós devemos trabalhar, que devemos fechar, sob pena de não conseguirmos concretizar absolutamente nada. Porque se nós ficamos agora à espera que venha de ser outro documento, para fazer outra vez as audições, vamos chegar a determinado ponto, vamos dizer que afinal, quando ouvimos, ainda não tínhamos o detalhe das propostas, só tínhamos um PowerPoint e, portanto, não serve e vamos querer ouvir de novo. Nós vamos criar algo insustentável para nós trabalharmos aqui na Assembleia da República e portanto... Acho que este apelo a uma contenção, enfim, acho que é importante o esclarecimento junto da Comissão, junto do Presidente da Comissão, relativamente às competências que nós temos. Confesso que nós temos particularmente dúvidas que possamos fazê-lo, senão também iríamos levantar agora aqui questão, e o Sr. Deputado Alexandre Poço até seria sensível a esse argumento, que agora queremos tratar do problema do alojamento das Jornadas Mundiais de Juventude. E parece-me que esse requerimento teve um requerimento também com o âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude na Comissão de Economia, e o Sr. Deputado Alexandre Poço, até interviu a dizer que isso deveria correr na Comissão de Cultura e Juventude. E, portanto, o mesmo argumento que foi utilizado até pelo Sr. Deputado nessa mesma reunião deveria ser usado aqui neste grupo de trabalho. Porque de facto o argumento foi esse. Portanto, deixaria mais uma vez um apelo ao bom senso dos grupos parlamentares que aqui estão para que nós possamos avançar com este grupo, porque se entrarmos por outro caminho não vamos produzir nem melhor trabalho, nem um trabalho profícuo para aquilo que nos foi delegado neste grupo de trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado. Ninguém disse em momento nenhum que isto ia ser um grupo de trabalho temático. Tema livre, coisas que as pessoas quisessem dizer sobre a habitação. Nunca foi dito.
Sim, aqui só.
Não, mas é que parece que foi. Parece que foi dito. Nunca foi dito, mas até parece que alguém disse. Mas ninguém disse. Nunca ninguém disse. O que foi era proposta de lei sobre o Programa Nacional de Habitação, baixo à especialidade. Projetos de lei sobre outras matérias relacionadas com a habitação que foram remetidas para este grupo de trabalho. Conferências de imprensa do Primeiro-Ministro não foram remetidas a este grupo de trabalho para análise, que eu saiba. Porque neste momento é o que a gente tem, é conferências de imprensa. É entrevistas nos jornais. É um PowerPoint assim ao alto, com 24 páginas, que está em consulta pública. Isso depois também é outra que dava para a gente ir muito longe. Que está em consulta pública. Bom, neste momento, remetida à consideração deste grupo de trabalho, está uma proposta de lei. Há bocadinho, nós, não vou dizer nós, mas a figura que a gente viu foi o tema livre da habitação, em que se discutiu coisas das conferências de imprensa do Primeiro-Ministro, em que se discutiu as entrevistas da Ministra da Habitação, não se discutiu sequer o requerimento. Teve alguém que se lembrar que havia um requerimento sobre o tema das taxas de juros. Portanto, se é isto que a gente se arrisca a multiplicar por 30 durante um ano, então boa sorte a todos. Da nossa parte, nós não damos acordo a que haja audições abstratas sobre tudo e sobre nada. Há um processo na especialidade. O grupo parlamentar do PS e o Governo é que sabem o que é que querem fazer à proposta do Governo que está cá e que andamento é que lhe querem dar. Não é problema meu, é problema da Assembleia e do Grupo de Trabalho. Portanto, queria só informar que a Comissão de Orçamento e Finanças aprovou audições sobre a habitação e as taxas de juros, nomeadamente com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de Bancos. O Banco de Portugal já foi ouvido, falta a Associação Portuguesa de Bancos. E a gente agora vai chamar a Associação Portuguesa de Bancos, que entretanto foi chamada pela Comissão de Orçamento e Finanças. Isto não faz sentido nenhum, mas volto a dizer, se for considerado e se houver este consenso, ou seja, se todos derem acordo a que se façam estas audições todas, mesmo fora da parte financeira, se todos derem acordo, o PCP também dará acordo. E cá estará para complementar, então, para uma visão mais rica, uma visão mais enriquecida, relativamente aos contributos que aqui estão.
Bem. Senhores deputados, eu tinha percebido que íamos colocar a questão sobre a pertinência, embora o grupo parlamentar do PS me pareceu que foi muito evidente sobre achar que estas entidades não deviam ser ouvidas apenas na nossa comissão. Eu acho que aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias disse agora, que também que a Comissão de Finanças vai ouvir estas entidades, eu acho que justifica também uma reflexão maior. Portanto, há aqui dois caminhos. Ou hoje eu coloco à votação estas entidades, sobre as quais os parlamentares colocam dúvidas, ou temos ainda um passo intermédio, que é perguntar à Comissão, por sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, perguntar à Comissão se poderíamos, neste âmbito, ouvir ou não, sendo que os grupos parlamentares reservaram na mesma a sua opinião sobre depois aprovar estas entidades ou não. A mesma questão sobre a Federação Académica de Lisboa e do Porto. Portanto, eu pergunto aos senhores deputados, posso colocar à consideração, excluindo, para ver se eu me organizei bem, excluindo a Associação Nacional dos Intermediários de Crédito, excluindo a Associação Portuguesa de Bancos, excluindo a Federação Académica de Lisboa, excluindo a Federação Académica do Porto, excluindo a Caixa Geral de Depósitos. depósitos, tendo em conta que todas estas entidades são para audição, que há repetições nas propostas dos grupos parlamentares. Não sei se os senhores deputados querem que eu leia todas as entidades, ou se não é necessário, temos toda a lista. Estamos a votar as entidades para audição e também a audição de um conjunto de personalidades. Se percebi bem a proposta do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, não é para ser escrito, pois não? É a audição deste conjunto de personalidades, aos quais eu coloquei, e creio que houve consenso, aos senhores deputados, podemos acrescentar a professora Ana Drago. Portanto, excluindo estas associações e excluindo também, naturalmente, a Comissão Nacional do Alojamento e excluindo a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Está aqui a UACS, não tinha reparado, que também não tem competência, mas pronto. Eu tenho aqui duas dúvidas também para o PSD. Há aqui duas entidades que eu, como nenhum grupo parlamentar, eu estava à espera que fossem os grupos parlamentares a colocar, mas não tendo colocado, vou perguntar. Porque queria perguntar à Sra. Deputada Márcia Passos sobre, ao grupo parlamentar do PSD, sobre a União de Associações de Comércio e Serviços, que obviamente tem na Comissão de Economia, obviamente que a UACS a qualquer momento pode ser ouvido pela Comissão de Economia, mas porquê? E a propósito também da questão da Uniplaces, uma vez que se trata num caso do arrendamento comercial e não habitacional, e da Uniplaces, uma vez que se trata de um serviço de colocação, como é dizer, de colocação de estudantes e de turistas em oferta, não sei. Sobre a UACS e sobre a Uniplaces, Sra. Deputada, só num instante.
Sra. Coordenadora, quanto à UACS, nós vamos retirar? Relativamente à Uniplaces, aquilo que entendemos é que ela é uma plataforma de alojamento e, portanto, mantemos a pretensão.
Se quiserem, chuma.
Ok. Então, senhores deputados, vou recapitular. Excluindo... Nesta proposta, que vamos apreciar se existe consenso, será para excluir a Associação Nacional dos Intermediários de Crédito, para excluir a Comissão Nacional de Alojamento, que aqui estava, para excluir a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores, que já realizámos audição, para excluir a União de Associações do Comércio e Serviços da Região de Lisboa, para excluir a Associação Portuguesa de Bancos, para excluir... para excluir a Federação Académica de Lisboa, para excluir a Federação Académica do Porto, para excluir a Caixa Geral de Depósitos, colocar à consideração... Excluir do que vamos votar agora neste momento. E, portanto, ficam incluídas todas as outras entidades que o PSD propôs, que... Não será por parecer escrito, serão todas aqui ouvidas. A Associação dos Inquilinos dos Benesses que propõe o Bloco de Esquerda. As quatro propostas pelo Partido Socialista, creio que também estão repetidas por propostas de vários grupos parlamentares. E depois, na proposta do PCP, temos para além de um conjunto de associações e movimentos, de entidades, também a questão de ouvir um conjunto de personalidades. Perguntava aos senhores deputados sobre estas outras entidades... Se há alguma questão que se levanta ou se consideramos que, por consenso, estão aprovadas.
Agora, só duas questões. Eu julgo, enfim, neste espírito de colaboração, pelo menos simplificação do nosso processo, se é mesmo relevante, estando a ouvir a Ordem dos Engenheiros, por exemplo, se a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica é mesmo necessária ouvir. Por exemplo, as questões que nós temos a colocar nesta área não são das mais de fundo para o tema, e acho que a Ordem dos Engenheiros pode perfeitamente responder a todos esses domínios. Essa é uma simplificação, mas obviamente isso caberá ao grupo parlamentar. E com toda a franqueza, nós estamos a questão da Uniplace parece um pouco desajustada, porque... Ou nós queremos ouvir todas as plataformas, também vamos entrar aqui, todas as plataformas similares. Só se o PSD se fizer muita questão, porque no seu pacote, a determinada altura, falava um pouco da habitação enquanto serviço, mas deixo à consideração também uma reflexão, também não nos parece que possa ser demasiado interessante, mas, obviamente, caberá ao PSD.
Senhora Deputada Márcia Passos.
Senhora Coordenadora, relativamente à União da à Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, nós gostaríamos de manter com a condição de que, depois de ouvir a ordem dos engenheiros, caso se afigure que é desnecessário, prescindiremos. Mas, por agora, gostaríamos de manter, sendo que será então das últimas a ouvir, deixávamos só aqui esta nota para análise futura. Relativamente à Uniplaces, de facto gostaríamos de manter, entendemos que é uma plataforma que serve um conjunto de pessoas no que respeita já à habitação, no que respeita aos contratos de arrendamento, é aquela que conhecemos que tem aqui um maior fluxo no que respeita a esta matéria. Poderão existir outras, sem dúvida, mas esta é aquela que já dinamiza aqui o mercado do arrendamento numa forma mais digital, mais atual, digamos assim, e, portanto, gostaríamos de facto de ter aqui esta perspectiva também neste âmbito. Obrigada.
Bom, senhores deputados, não tem havido grande disponibilidade nem flexibilidade nem para reduzir entidades, nem para procurar fazer aquilo que tinha havido até consenso, falado na Comissão de Economia, e que era a tentativa de que o Plano Nacional de Habitação não estivesse toda a sessão legislativa connosco aqui. E, portanto, ultrapassada que está essa questão de procurarmos simplificar, estão incluídas todas estas entidades, com exceção de alguma que algum grupo parlamentar queira naturalmente chumbar, isto é, votar contra desde já, mas pareceu-me que não era esse o sentido da questão. Deixámos estas entidades e associações de fora para colocar a questão de como resolver no âmbito das competências da Comissão. O plenário já começou, portanto, também já estou a pedir aos senhores deputados mais do que podia. Perguntava se consideramos então por consenso as restantes entidades, agora excluindo, recordo, a UAX também, mas a Uniplaces, o Grupo Parlamentar de PS também deu o consenso. Posso considerar, senhores deputados, então aprovadas? Senhor deputado Bruno Dias? Grupo Parlamentar de PS. Ok. Então, senhores deputados, eu, senhores, vou, aos grupos parlamentares, enviarei por mail as propostas de agendamentos para a semana, não temos hoje tempo.